Olá, Domingos, reflexões culturais. Estou aqui vendo a situação dos Yanomami e pensando no cartão corporativo do presidente Bolsonaro. O cartão dele, só o cartão dele poderia resolver esse problema brincando. Ele gastou muito dinheiro, jogou dinheiro para cima. Galinha gorda, puf, tomou dinheiro para cima. E os índios morrendo de fome, né? Essa população aí, salvo engano, de Roraima, deixou enfermidade, desnutrição, é uma responsabilidade do governo federal. Parece que a Polícia Federal pediu socorro, mas não foi. As pessoas estão morrendo de fome. Há quem diga aí, uma que é pior que a realidade da África subsaariana. Outros lugares do mundo onde as pessoas morrem de fome sem assistência, o governo federal é criminoso. Isso é criminoso. Eu não sei, eu fico com aquela sensação de que eles só não morreram de uma vez porque é o interesse daquelas terras, aquela terra, o garimpeiro está ali atrás. E se matar os índios, pronto, aí eu posso entrar de uma vez, legalizar tudo, botar boi, tirar, garimpar e já era. Né? Deve ser uma terra muito rica em minério, riqueza de subsolo. Mas não é justo. Não é justo. Esse é o problema, não é justo. Você extinguir, né? Acabar com um grupo étnico em nome lá da sua ambição capitalista. Essa é a questão. O desejo da turma aí, Bolsonaro e companhia, né? Tem uma história aí já antiga, né? Que militar gosta de ver índio morto. Militar, isso aí é antigo, nada agora não. Agora a coisa tá. Lula entrou e a coisa veio. Botou o pus pra fora. Que pus? Você vê. A falta de assistência à turma que mais precisa. Porque o índio é o dono da terra. Não é o branco, nem o afrodescendente, nem o africano. Bom, enfim, não é. É o dono da terra, o índio. E aí, vamos matar essa turma com mata de fome e mata de doença. Pronto. Isso é antigo. Não é a primeira vez que fazem isso com os índios. Eu lembro de uma história que você mandava um monte de lençol para os índios com alguma enfermidade, aí a tribo toda ficava doente. E é a mesma coisa que está acontecendo. Mesmíssima coisa. Matando o índio. Isso é um massacre. Sem comida e com muita doença. Pronto. Aí vai matando, matando, matando. Aí eu passo a dono da terra. Bau, bau. Porque o que faz a brasilidade, a ideia de brasileiro, é um pouquinho de cada coisa, que dizem que é romântico isso, não tem nada de romântico. Não é romântico, é a real do real, né? O historiador daqui cuidou disso, eu não lembro, Estrada Bahia. E matava índio nos anos 60, metia doença no lençol e mandava para os índios, isso é fato. E agora não, me dá comida. Eu não dou comida, mas faço festa. Não faço festa. E aí, dá no que dá, né? Chegou minha princesa aqui. Ela é danada. Deu um alô pra tu. Deu um alô.
Quando eu deixei a minha mãe sozinha, ela ficou sozinha e hoje vai ser o meu casar.
Pronto.
De princesa. Pronto. Não vai ser de Gabi, não.
Pronto. Olá, Domingos, reflexões culturais. Eu peço desculpas, minha filha entrou, eu até parei. Era ontem à tarde, agora já são 8h42 da manhã, para terminar o podcast. Chamando a atenção aqui, texto de... Só um momentinho. Carlos Madeiro. Carlos Madeiro é muito sério. O jornalismo que ele faz é sério, investigativo. Vale a pena dar uma olhada na UOL. Ele chama a atenção. A ação do garimpo contra Yanomamis tem ataques apostos, estupro e até show. Ou seja, tá valendo tudo. Eu não sei como vai ser o braço do governo Lula lá em Roraima e no território, lá na terra Yanomami. Não pode chamar de território, mas terra Yanomami. Como tirar os garimpeiros para garantir a vida desse grupo étnico? Essa é a questão. Porque ele não pode confiar no exército. O exército, nessa hora, tira a casaca, mata um índio. É, essa turma fechou o olho durante 4 anos. Fechou o olho e parece. A notícia aqui é que os postos de saúde foram destruídos. É, criança estuprada. Por aí vai, negócio meio assim, brabo mesmo, muito brabo de ler e pensar no que aconteceu. É que, segundo o relator do povo Yanomami, somente de 2018 a 2021, a área de garimpo na terra indígena cresceu de forma assustadora. Eu que estou dizendo assustadora. Saltando de 1.200 para 3.272 hectares. Então foi, na realidade, está sendo uma devastação. A terra é rica, é, a terra é rica. Mas não é justo você invadir e achar que é dono e matar o povo local e por aí vai. Quando eu ver a cara da criança Yanomami, toma um susto. Eu sou pai, fico assim olhando esse negócio, para mim é uma agressão violenta. E quem tem alguma sensibilidade tem que perceber que quem está lá e quem está dando cobertura, porque isso não é uma coisa, não é uma coisa assim, é, voluntária, não. Isso aí é armado, vá lá que eu garanto, o cara vai lá, né? Aí, ó, um dos casos de maior repercussão ocorreu em abril de 22, quando uma menina de 12 anos da comunidade Aracaçá teria sido estuprada e morta por garimpeiros. Após o crime, o corpo dela foi jogado no rio. É um negócio brabo. Não é gente que mereça respeito. É um negócio complicado. Aí veja bem, ó, o Ministério Público Federal e outros órgãos realizaram diligência ao local, mas não encontraram vestígio do crime. A área onde o estupro teria ocorrido foi queimada, um ritual tradicional para os casos de morte violenta de um integrante do povo. Aí tem aqui um mapa. O mapa, eles fazem divisa com a Venezuela. É... é lá na ponta mesmo. Durante, isso é um texto de Madeira, e é um texto bom, né? Durante a pandemia de Covid-19, houve intensificação de procedimentos para tentar garantir a proteção dos indígenas das invasões. No início de 2021, os procuradores da República investigaram a realização de um show musical promovido pelo garimpo na terra, imagine, na terra Yanomami. Qual a loucura, o cara fazendo um show numa terra invadida, um garimpo. Imagine o que rolou nisso aí. A apresentação do cantor Wanderley Andrade ocorreu em 27 de dezembro de 2020, em meio à fase crítica da disseminação do coronavírus em uma localidade conhecida como Prainha, em Alto Alegre. Após o acordo entre o Ministério Público, um artista e representante do povo indígena, Wanderley Andrade gravou um vídeo pedindo desculpas, alegou não ter ciência da invasão e ainda doou ferramentas e equipamentos para o de trabalho para as comunidades afetadas. Meu Deus do céu. Tá aqui ele sorrindo. Os índios sérios. Um sujeito aqui de... É, não tá. Deixa eu ver se tá aqui embaixo dizendo quem é quem. Tá mostrando que é... Wanderley sorrindo de touca. É um negócio. E com uma coisa de rock and roll, uma camisa aí de rock and roll. Devia estar preso, Wanderley. Devia estar preso. É, se safou, né? Também foram listados ataques a postos de saúde em dezembro do ano passado. É, Utucara. Associação Yanomami denunciou o mais grave deles. Garimpeiros queimaram uma unidade de atendimento da região de Omoxi, onde vivem 700 indígenas. É um negócio sério. Esse cara, isso aí não é uma coisa. Isso aí é o desejo de acabar com aquilo ali. Outras comunidades também tiveram o serviço de saúde interrompido. Segundo o Conselho Distrital de Saúde de Indígenas, 5 dos 78 postos de saúde do território ficam em áreas invadidas e tomadas pelo garimpo ilegal e estão fechados, o que deixou muita gente totalmente desassistida. E aí morre. Mas a intenção é essa, não é outra coisa não. Você está com um posto de saúde, você está dizendo que você vai morrer. Ou morre. Ou morre de um jeito, ou morre de outro. Ou morre por alguma enfermidade. Ou morre por nenhuma, com alguma falta de assistência. Vinham sempre uma visita após um caso de repercussão. Apagavam o fogo daquele momento como se fosse bombeiro, mas deixavam os grandes incêndios. Assim fomos tendo a terra cada vez mais invadida. É uma loucura. Ontem, não sei a data do texto aqui, mas ontem a Câmara das Populações Indígenas, Comunidades Tradicionais, Populações Indígenas eu acho melhor do que chamar de índio, e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal divulgou em nota em que afirma grave situação de saúde e segurança alimentar sofrida pelos povos Yanomami resulta da omissão do Estado brasileiro em assegurar a proteção de suas terras. O texto diz que as providências adotadas pelo governo federal foram limitadas. Segundo o Ministério, vamos lá, os povos indígenas, 570 crianças Yanomami morreram por contaminação por mercúrio, desnutrição e fome, devido ao impacto das atividades do garimpo ilegal na região. O Ministério da Saúde decretou o estado de emergência para combater a falta de assistência sanitária. A Polícia Federal vai apurar os crimes do genocídio ambiental. Veja, aqui é o finalzinho do texto de Madeira. Veja bem. Há quem diga, e eu faço parte desse grupo, quem deveria pegar essa turma do garimpo junto com quem é coberta ou fomenta isso, é o próprio governo federal. A outra linha é, devia resolver essa coisa aqui, coisa doméstica, devia resolver aqui, não precisa correr para a Haia. Tem gente que fica aí atrás de uma justiça externa para resolver um problema interno. É como se nós não tivéssemos capacidade de dar conta disso. E nós temos. É só jogar duro. Jogar duro que isso aí não é mais malandro, isso aí é matar gente. Matar gente tem outro nome. Não é malandragem só, não. É outra coisa. A primeira coisa é essa. Tem que dar cabo. Eu estava ouvindo outra conversa, que tem a ver com essa também. O julgamento de Bolsonaro, o relator de um dos julgamentos aí dele, está na mão do ministro Lewandowski, e ele está para sair. Então ele está fazendo um esforço para dar a primeira sacada judicial, primeiro aperto em Bolsonaro judicial que vem por aí. Parece que é no mês de maio que ele sai. Está completando 75 anos, aí ele vai dar. Primeiro chega para lá, em Bolsonaro. E a justiça brasileira precisa tomar tempo, honestamente falando, precisa tomar tempo. Não pode ser assim. Porque aí vem a grande esperança brasileira, não é mais o STF, não é mais. É crime contra a humanidade, é que o Brasil julgue. Não é ficar correndo atrás de Aia. Aia tem que correr atrás também do Brasil e dar conta disso. Porque é genocídio, tá na cara. Já tem indícios, não. Tá na cara. É genocídio. Se quiser, faça o julgamento. Prenda o presidente, deixa ele lá, apodrecendo, tudo bem. Mas se ele não fizer, o que tem que fazer? A justiça brasileira, antes de tudo. A justiça brasileira tem que tomar frente, dizer, não, vamos prender esse cara. E uma ação conjunta. Né? Uma parte é, um julgamento jurídico, outra parte é um julgamento político. Isso tem que acontecer. Porque é impossível que a sensibilidade humana, bota entre parênteses, brasileira, não atue. Ou tem medo de enfrentar lá os militares, tem medo de enfrentar lá a turma do crime organizado. É, tem outro nome isso, né? Tem outro nome, eu não sei. É, tem medo de enfrentar. Aí joga para um fórum externo, na expectativa que o fórum externo resolva isso. Que pode não resolver, porque não tem. Pode resolver de um jeito, mas não resolve de outro. É preciso fazer, sei lá, alguma coisa no sentido de dizer, olha, isso está errado. Vamos pegar logo esse sujeito aí e botar na cadeia. Ele só não. Toda essa turma que está envolvida, não só no garimpo, é uma malandragem generalizada. Chico Buarque, para variar, um verso ou uma estrofe de Chico Buarque vale mais do que muitas letras de música. Vá trabalhar, vagabundo. Entre aspas. Chico Buarque fala isso. É o que a gente não sabe. A gente não sabe. A gente tem que saber até que ponto essa turma pode ser punida de verdade e não vai ficar com tornozeleira eletrônica dentro de casa, comendo seu caviar. É ficar na cadeia mesmo, preso, incomunicável, pra perceber que fez errado. E o outro, que tá planejando fazer uma malandragem, toma atento, dizendo, não posso, porque o homem pegar numa hora dessa e eu ficar preso. Porque não é pouca gente, é muita gente. Eu vi uma conversa aqui, bem interessante. O militar lá, o general, peitou o ministro. O ministro de peitou, literalmente peitou. E aí o ministro também. Aí precisou Rui mediar. Não, peraí, amanhã sai. Mas foi, peitou. Perdeu o cargo já. Mas na hora estava inflado, inchado. Não queria ouvir ordem de civil. Ele não aguenta. É, não aguenta. E o ministro foi lá e disse, bora, tira, vamos prender essa turma. Não, ninguém vai prender aqui, não. Quer dizer, o militar deu cobertura. A paterna, tá bem claro isso, deu cobertura. O outro foi lá conclamar a população para ir lá depedrar, destruir lá. Foi os três poderes. Tá? E esse daí peitou. Você tá. Os fios, alguns fios você consegue, as pontas soltas você consegue encaixar isso naquilo. E o outro lá, o Torres, Anderson Torres, que tá preso. Acho que hoje ele vai abrir a boca. Hoje ele vai abrir a boca. Eu quero ver o que ele vai dizer com a boca aberta. Porque ele diz que ele, de fato, tem um currículo excepcional. Mas, entretanto, porém, ele participou disso. Aquela minuta na casa dele fica mal. E eu vou com o excelentíssimo ministro que disse não tinha boa intenção. Foi o ministro Gilmar Mendes. Não tinha boa intenção, realmente não tinha. Uma minuta para dar um golpe de Estado. Eu não deixaria minha casa nem brincar. E olha que eu não existo nesse universo. Eu não deixaria. Um peitou lá o ministro da Justiça. O outro preparou lá a minuta, que não é dele, é de alguém. Né? Ele não conhecia, daqui a pouco ele vai dizendo, a casa nem é minha, como é que vocês acharam que é minha esse negócio? E tá preso. Tá preso. Eu não sei para que lado vai esse povo. Honestamente falando, eu não faço ideia para onde vai esse povo. E tá aqui, na UOL, novamente, remédio e picanha. O que sabemos sobre o cartão corporativo de Bolsonaro? O cara detonou dinheiro. O menino queria fazer uma festa. Papai, me deu um cartão. Ele, pai, entregava. E aí o couro comia. E o índio passando fome. O índio passando fome e o pessoal gasta detonando milhões. Então essa a impressão que dá, que essa, a impressão que dá, não é a certeza, mas a impressão muito, muito, muito forte é que essa fome e esse mal-estar, essa quantidade de mortos, 530 crianças, foi intencional. Não foi ocasional, sabe? Foi intencional, para passar a perna na terra dos índios. Ficamos por aqui, dormimos aqui, ó. No início do ano, a Secretaria-Geral divulgou, o ex-presidente gastou pelo menos 27 milhões em 2019 e 2022 no seu cartão corporativo. Segundo a transparência do portal, no entanto, as despesas totais ultrapassaram 75 milhões, quase o triplo do valor inicial. Imagine, esse aqui é um texto, é um outro texto aqui, ó. Matheus Brum, colaboração da UOL. O negócio é brabo. Fico por aqui, domingos, reflexões culturais.